Quantos aqui, antes de se sentar, eu perguntar para você uma coisa: quantos aqui sonharam hoje? Tiveram sonhos? Gente, ninguém dormiu essa noite? Só eu dormi e tive sonhos? Aí deixa eu perguntar: quantos de vocês têm sonhos ainda a ser realizados nessa terra? Glória a Jesus pela tua vida, pode se assentar.
Obrigado, obrigado.
Eu tenho certeza que aqui muitos de nós temos muitos sonhos, sonhos que nós desejamos ainda realizar, ainda nesta vida, porque é a única que nós temos para realizar os nossos sonhos. Eu tenho certeza que você deve ter sonhado com muitas coisas, mas deixa eu te perguntar, na tua vida, você já realizou 10% dos teus sonhos? Você já realizou 20% dos teus sonhos? Você já parou para pensar nisso? Qual o sonho que eu ainda não realizei? O que eu preciso realizar ainda? Logo pela manhã, primeiro culto, a pastora Dora falou sobre José, eu pensei, pronto, roubou minha palavra, estava sondando que eu ia pregar. Mas Deus é tão bom, que quando a gente está andando na mesma unidade, mesmo espírito, ele traz a palavra, eu falei, uau, que bênção. A gente ora aqui, ora lá e Deus faz acontecer. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 37, e depois a gente vai para Gênesis também, no 28. Gênesis 37, versículo 5 em diante. Ele fala assim: certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os seus feixes ficaram. Os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvavam diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. E ele disse assim: eu tive outro sonho. Desta vez o sol e a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Agora vamos para um outro que sonhou também. Vamos lá para Gênesis 28, versículo 10 ao 15. Fala assim: Jacó saiu de Berseba a fim de ir para Arã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou e viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de Isaac, o seu pai. Darei a você e os seus descendentes essa terra onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra, e eles espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes, eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para essa terra. E não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Feche teus olhos um segundo. Senhor, fala conosco nessa palavra. Que nessa manhã os sonhos venham ser despertados. Pai, sonho que havia adormecido, o Senhor possa despertar hoje, Pai. Aonde nós vimos que não havia mais jeito nos nossos sonhos, que nessa manhã o Senhor possa despertar em nós novamente a confiança nos sonhos. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode perceber, nesses dois homens, algo semelhante, algo diferente? Nós podemos ver que os dois tiveram sonhos, e sonhos vindo da parte do Senhor. Mas olha que interessante, quando se lê um pouquinho mais para frente, o Senhor fala para José também: eu estarei contigo. E ali Deus fala para Jacó: eu estarei com você. Fica tranquilo, por onde você for, eu estarei com você até que se cumpra. Até que se cumpra. Muitas vezes, queridos, nós temos sonhos na nossa vida. Sonhamos em ter a nossa casa, o nosso carro, a nossa família. Sonhamos com tanta coisa, em realizar tanta coisa, e muitas vezes esquecemos de uma coisa. Quais são os sonhos do Senhor para nós? Nós somos craque em sonhar. Sonhamos todas as coisas. Sonhamos até acordado. A Elaine fala que eu sou sonhador demais, que às vezes ela me pega quieta e pensa, está sonhando, só pode. Eu tenho essa, não sei se é uma facilidade ou o que é, mas eu gosto de estar sonhando com as coisas, de estar pensando nas coisas. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre sonhava com o que eu queria adquirir, com o que eu queria conquistar. Porque um dia, querido, alguém matou meus sonhos. E nós temos que ter cuidado com isso. José, quando ele vem e conta seu sonho para os seus irmãos, o que acontece? Eles ficam enfurecidos, bravos, porque ele contou o sonho. Mas note que ele vai contar o sonho com alegria a eles. Ele está contente pelo sonho que ele teve naquela noite. Mas nem todo sonho que nós temos vai alegrar as pessoas. Nem todo sonho que você tem vai trazer alegria para alguém. Pode ser que o sonho que seja alegre para você, para alguém, arda no coração dela, talvez uma ira ou uma inveja. Mas isso não pode paralisar você. Isso não pode fazer com que você pare, com que você estagne. Talvez o sonho que você almeja alcançar é o sonho da mesma pessoa. Mas muitas vezes Deus está sondando teu coração e fazendo com que você avance nesse sonho. Isso pode incomodar, sim, mas isso não pode te paralisar. Porque às vezes o incômodo das pessoas que estão ao nosso lado nos paralisam de medo de magoar a pessoa. Mas deixa eu perguntar para você, o sonho que Deus tem para você tem incomodado pessoas? Se tem, continua. Porque é sonho de Deus, não é teu. Não para. O teu sonho pessoal tem incomodado alguém? Se tem incomodado, querido, continua, porque é teu sonho. Nem sempre tudo que você faz vai agradar a todos. Jesus agradou a todos? Sim ou sim? Claro que não. Jesus não agradou a todos, tanto que ele foi crucificado. Por que que nós temos que agradar a todo mundo? Por que que o teu sonho tem que ser agradável a todos? Você sonhou, você tem todo o direito de sonhar. Mas você não pode parar em meio aos teus sonhos. Muitas situações fazem com que nós voltemos atrás, com que nós paralisemos os nossos sonhos. Ah, eu não vou conquistar a minha casa, não vou construir, porque fulano não tem uma casa igual, e se eu tiver, para ela vai ser ruim. Ela vai ficar triste porque não alcançou. Vamos batalhar, talvez o teu sonho, quando você conquista, vai inspirar essa pessoa a conquistar o sonho dela. Porque todos precisam ter alguém como referencial. José, quando conta o sonho para os irmãos, eles ficam enfurecidos. Por que que ficaram com inveja? Porque o sonho não era deles. Você acha que se fosse deles os sonhos, eles iam contar, José ia ficar feliz também? Pode ser que José, da mesma forma, ficasse furioso. Mas o que José fez? Continuou. Aí ele vai ainda mais atrevido e conta o segundo sonho. E para o seu pai e para a sua mãe. O que acontece com o pai? Será que eu também vou ter que me curvar a você e você vai ser meu rei? É isso que eu estou falando? Você está falando para mim, dizendo que eu, como teu pai, vou me curvar a você? Você será o nosso rei? Queridos, muitos sonhos que você sonhou lá na infância, talvez estejam travados dentro de você ainda. Porque alguém veio e prendeu esse sonho dentro de você e falou que você não poderia, que você não conseguiria. Quando eu era criança, muitas vezes eu pensava em coisas que eu queria ser, mas não aconteceu o que eu queria ser. Porque muitas vezes fala para mim, viu, você não pode, você não consegue, não vai dar certo na tua vida. Eu venho de uma família, eu já contei isso, mas é sempre bom a gente relembrar, meu pai veio de uma família cristã, eu nasci num lar cristão, mas meu pai se desviou. E quando ele era cristão, querido, ele incentivava os nossos sonhos, mas quando ele se desviou, ele começou a enterrar os nossos sonhos. O sonho meu, o sonho do meu irmão, o sonho da minha mãe, ele começou a enterrar. Por quê? Por que enterrar os sonhos? Porque meu pai se desviou e realmente foi para o mundo. E ele entrou num caminho de bebedeira e vícios, violência, onde nossos sonhos foram enterrados. Muitas vezes a gente fala assim, ah, não é por eu falar que meu filho vai fazer, mas a tua palavra que você lança através da tua boca vai cancelar o sonho de alguém. E muitas vezes as palavras que meu pai falou cancelou os nossos sonhos. Meu pai era músico, eu olho hoje os músicos tocando, eu falo, gente, por que que eu não segui esse caminho? Era tão legal. Eu amava ver meu pai tocando um instrumento, ministrando louvor. Mas quando ele se desviou, a primeira coisa que ele fez, vendeu todos os instrumentos musicais. Eu comprei um violão, ele vendeu meu violão. Eu comprei uma guitarra, ele vendeu a minha guitarra. Eu comprei um teclado, ele vendeu meu teclado. E ele falou que naquela casa ninguém tocaria nada, ninguém adoraria mais o Senhor. Ele cancelou um sonho. Muito tempo eu ia no culto com ele, pessoas vinham e falavam, pastores falavam assim, ei, você vai ser isso, Deus vai te usar para aquilo, Deus vai te usar para aquilo outro. E quando criança você ouve aquilo, você fica animado, mas você é criança, não dá muita bola. E os sonhos de Deus, minha vida, foram morrendo. Os meus sonhos pessoais morreram, foram apagados. Não foi pelo meu irmão, porque eu só tenho um irmão mais novo que eu, mas foi pela palavra lançada na minha vida, e eu fui aceitando porque era alguém de autoridade. Mas olha o que José fala para os irmãos: eu vi o sol e a lua e as 12 estrelas se dobrando. Aí o próprio pai fala: aí, eu vou se curvar a você, eu vou ter que prostrar meu rosto no chão a você. E queridos, o meu sonho foi cancelado, ali acabou. Então eu queria ser qualquer coisa que desse para eu ser, mas que eu não fosse como meu pai. Eu queria ser qualquer coisa, menos igual ao meu pai. E o tempo vai passando, o que que acontece? A gente se torna uma reprodução daquilo que você vive. Eu não ia para a igreja, nem para lugar nenhum, fui para tudo que é canto, mas eu fui mais para a igreja. E mesmo assim, Deus nunca desiste de nós, quando tem um sonho. E um dia Deus nos encontrou, já estava casado com a Elaine, e ali Deus começou a restaurar os sonhos. Começou a trazer novamente à tona coisas que eu tinha sonhado para a minha vida. Não se preocupe, tá? Eu não vou tocar e nem cantar aqui em cima. Fiquem tranquilo. Deixa que o Daniel canta ali, o pessoal louvor canta. Não se preocupem, tá? Não vai ficar ruim para vocês. E os sonhos começaram a ser despertados novamente. E Deus começou a mudar a nossa história. Eu sonhava só em casar, ter uma família e estar louco de bom. Mas quando eu era criança, eu sonhava em casar e ter bastante filhos. Aí eu conheci a Elaine, também no começo só queríamos ter um filho. Mas Deus restaura os sonhos. Hoje nós temos 4 filhos. Deus restaurou aquilo. Nossa família é grande mesmo, faz um fervo, uma muvuca, quem tem família grande sabe como é. Quando junta todo mundo é grito para lá, grito para cá e não tem jeito. E Deus começou a restaurar os sonhos, trazer novamente à memória coisas que tinham acontecido há muito tempo que eu tinha talvez esquecido, porque pessoas travam nossos sonhos. Mas mesmo assim, nós precisamos amar as pessoas. O meu pai, nós consertamos com o tempo, ele foi para o encontro. Meu pai, antes de falecer, ele se consertou com Jesus, e eu creio que ele está na glória. Houve perdão, houve reconciliação, porque Deus sonha para nós o melhor do que nós sonhamos. E Deus começou a tratar nosso coração. Nós viemos para a igreja e nos convertemos aqui. Nos convertemos de verdade aqui dentro da ECP. E ali o Senhor começou a tratar os sonhos. Começou a trazer novamente. E aí, com esse tempo, eu li um versículo, Jeremias 29:11, até a pastora Dora falou hoje. E esse é um versículo hoje que é rema na minha vida. Eu é que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem esse pensamento sobre você. Não importa o que pensam, não importa o que fale, diga que pensa o que fale, né? Como diz a música, deixa para lá. Vamos continuar, queridos. Deus sabe o que Ele pensa a teu respeito. E quando esse versículo entrou no meu coração, foi no momento de oração, isso me deu um tal ânimo, que eu falei, gente, por que eu não li isso antes? Por que eu não li esse versículo antes? Isso penetrou no meu coração, e nós começamos a caminhar, e Deus começou a restaurar os sonhos. Num curso de cura, Sarando Gerações, quem ainda não fez, convidamos você a fazer, bênção demais. Num desses cursos, missionária Ruth estava orando, terminando a ministração dela, e no final da ministração, eu fui abraçar ela, falei, parabéns, que ministração tremenda. Ela olhou para mim e falou, eu preciso orar por você. Eu falei, ué, será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Aí quando alguém com autoridade olha para você e fala, eu tenho que orar com você, pronto, revelaram o meu pecado. Deus falou com ele sobre o meu pecado. E não foi. Ela simplesmente queria orar, e quando ela orava, ela olhou para mim, pegou na mão e falou, Glaucio, se prepare, porque Deus está restaurando teus sonhos. Ela não sabia de nada. E ali começou, Deus começou a tratar, a trabalhar a gente. Eu ouvia tanta gente falando que um dia eu faria algo para o Senhor, mas eu não imaginaria o que Ele faria. Se você perguntar para mim, você se imaginou aqui em cima, um dia nesse púlpito? Quando eu entrei na igreja, não. Não imaginava. Falar, que benção, pastor ministrando, tal, que legal. Mas não imaginava. Mas quando Deus começa a restaurar nossos sonhos, Ele te leva a sonhar. Se você perguntar, você se imaginou em cima? Sim, me imaginei. Porque Ele restaurou o sonho de quando era criança. Ele falou, eu vou te usar novamente. Talvez dentro de você há algo no teu coração que fala assim, eu não sou capaz de fazer. Queridos, eu também pensava que eu não era capaz de fazer tanta coisa. Eu pensava que eu não era capaz de ser pai, de ser esposo, de ser líder de célula. Eu não achava que eu era capaz de conduzir alguém. Mas Deus sonha os nossos sonhos. E quando você põe os teus planos diante dele, as coisas começam a acontecer. Provérbios 16:3 fala assim, peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Quantos planos você tem feito diante do Senhor? Mas quantos dos teus planos você tem pedido para Ele abençoar? Se nós voltarmos lá para Jacó e para José, Jacó naquela noite tem um sonho, deitado, e ele vê o céu se abrir, uma escada, e anjos subindo e descendo, e Deus fala para ele que abençoaria ele, que aquela terra onde ele estava deitado, Deus daria a ele. Será que Deus cumpriu o sonho, a promessa que fez a Jacó no sonho? Se nós continuarmos lendo, Deus cumpriu a promessa. Deus cumpriu aquilo que mostrou em sonho para Jacó. Talvez essa manhã você esteja lembrando de sonho que Deus te deu algum tempo atrás, que você fala, mas nunca se cumpriu. Mas será que você deixou Deus trabalhar e agir para que esse sonho se cumpra? Ou será que você fala, mas é tão difícil, é tão complicado cumprir o sonho de Deus? Quando Deus está no sonho que Ele deu para você, tudo vai acontecer naturalmente. Tudo vai acontecer na vontade de Deus. Nunca é na nossa. A Eloá, minha menininha, estava aqui agora, ela está na escolinha. Eu sempre falei para a Elaine, eu quero ser pai de menina. Não sabia o desafio que era, mas eu sempre falei, eu quero ser pai de menina. E sonhava e pedia para o Senhor. Aí o primeiro filho, viu, Daniel. Falei, ah, Jesus, precisamos ter uma menina. Tem o Richard mais velho. Falei, Senhor, nós só temos homem nessa casa, nós somos a maioria. Minha esposa está sozinha. Tem misericórdia da vida dela. Aí joga para a esposa, né? Mas eu sempre sonhava em ser pai de menina. Aí Deus nos deu a Pérola. Ela nasceu, ficou um tempo com a gente, o Senhor recolheu ela e está tudo bem. Eu não vou entrar em mais detalhes, senão eu já vou abrir a boca a chorar aqui. Mas Deus recolheu ela, Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele cumpriu a promessa ou não que nos daria uma filha? Sim, ele cumpriu. Mas eu não desisti. Falei, Senhor, o Senhor já me deu uma, eu quero uma filha aqui comigo, essa está com o Senhor. Mas eu quero ser pai de menina, eu aceito esse desafio. E passou 2 anos, num culto aqui na ICP, de manhã, um profeta pregando e falou, tem um casal aqui que está em tratamento e esse ano ainda vão ter uma filha, ter uma menina. Você lembra disso, Placa? E aquele dia eu falava para ele, não é nós, Elaine, é nós. Ela, não, mãe, tanta gente aqui na igreja. Falou, não, é nós, está ardendo aqui, é nós. E ela engravidou da Eloá. Hoje a Eloá está aqui. Mas deixa eu voltar lá atrás, um pouquinho antes, 4 anos antes. Eu sonhei que eu estava lá no CCA, a Elaine e eu, e havia um louvor tocando esse louvor, e de repente, saía do meu lado uma menininha de vermelho, com um lacinho branco na cabeça, sapatinho branquinho, corria lá na frente dançar no louvor, cabelinho cacheado. E eu olhando, era minha filha. Isso 4 anos antes. E Deus me deu esse sonho. Eu falei, um dia eu vou ser pai de menino. Isso brotou no meu coração, fervia. Há 2 anos atrás, nós estávamos no CCA, e ela tinha um vestidinho vermelho, um lacinho branco e um sapatinho. E o louvor começou. Na fila central, a gente estava sentado, descendo do lado esquerdo, mesmo lugar que Deus me mostrou. A gente estava sentado em família e lá começou, quero descer dançar, eu quero descer dançar. E eu nem percebi nada, a roupa que ela estava, mas quando ela saiu, passou pela minha frente. Ela desceu aquele corredor. O choro veio. Como vem até agora. Porque, queridos, eu vi ela descendo. O cabelo amarradinho do jeito que Deus me mostrou no sonho. A roupa que Deus me mostrou no sonho. Ela desceu aquele corredor e ela foi dançar lá na frente. Como que eu não vou sonhar os sonhos de Deus? Como que eu não vou sonhar? 4 anos antes, ele me mostrou a mesma menininha descendo. 4 anos depois, ela desce com a mesma roupa. Vestido vermelho, laço branco, cabelo cacheadinho, sapatinho branco e vai dançar lá na frente. Como que você não serve, você não ama um Deus desse? Por isso que eu digo, talvez você esqueceu do teu sonho. Talvez você achou que o teu sonho foi sufocado, mas Deus restaura. Deus restaura os sonhos. Deus traz à tona. Deus usa pessoas para falar, ei, teu sonho sim tem jeito. É eu, o Senhor, que estou com você, assim como estive com Jacó, assim como estive com José. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não tenha medo de sonhar. Aquela frase que está lá, sonhe, ganharás o mundo. Pastor César Castellano, ele tem um livro com esse título. Sonhe, queridos. Você nasceu para ser mais que vencedor. Você não nasceu para viver se arrastando. Muita gente fala, mas a minha vida é tão difícil. Ele não falou que seria fácil. Mas ele falou, tenha fé. Tenha fé. E nós vivemos tanto tempo com a Elaine, hoje nós colhemos os frutos daquilo que nós viemos sonhando. E nós temos sonhos a realizar ainda. Ainda nós temos coisas a realizar. Porque a nossa vida ainda não acabou. A Bíblia fala, enquanto a vida há, quem aqui tem esperança que pode realizar? Glória a Jesus. Deus vai realizar teu sonho, tenho certeza. Muitas vezes, os sonhos podem gerar dúvida em nós. Será que é de Deus? Alguém pode falar para você, olha, você sonhou, mas tem certeza que é de Deus? Pode gerar uma dúvida em você. Provérbios 3, 5, 6 fala assim, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que você fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Você está mostrando ao Senhor os teus sonhos? Você está vivendo os sonhos do Senhor na tua vida? Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar por onde você deve ir. Sabe, queridos, hoje nós estando aqui, eu estando aqui, a Elaine estando aqui, um dia alguém sonhou por isso. Um dia alguém pagou um preço por isso, para que estivéssemos aqui. Tem pessoas pagando preço pelo teu sonho, orando pelo teu sonho, profetizando sobre o teu sonho. Talvez não seja teu esposo ou a tua esposa, talvez seja alguém que esteja orando por você e pagando um preço pelo teu sonho. Então não desiste, não desista daquilo que você sonhou, não pare, não deixe para amanhã, continue lutando, continue buscando, continue trabalhando, mas fala: Senhor, eu estou sonhando, mas vai na frente. José, com o sonho que teve, ele continuou, ele sofreu tanto, foi preso, foi humilhado, a mulher de Potifera, né, tentou tragá-lo, foi lançado na cadeia, mas ele não desistiu, até chegar o momento que ele se tornou governador, e ele abençoou, não foi, só ele foi abençoado, mas toda a sua família, porque ele não desistiu. Jacó, da mesma forma, perseguido, chamado mentiroso, enganador, continuou fazendo uma aliança com o Senhor, e o que acontece? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Um homem que nasceu, que poderia ter sido um nada, hoje na história se fala o Deus de Jacó. Deus o abençoou. Será que Deus pode falar o Deus do Gildemar? O Deus da Dora? O Deus do Alex? O Deus da pastora Márcia? Será que Deus pode olhar para nós e um dia alguém falar assim: ah, o Deus do Glaucio? Querido, ser sonhador não é ruim, é bom demais, porque você coloca alvos na tua vida, você coloca o Senhor na tua frente. Sonha com coisas grandes, sonhe e você vai conquistar, você vai avançar. Se nós for falar de sonho, tanta coisa que eu sonhei, que nós vamos longe demais, é muita coisa. Às vezes eu até tenho que parar de falar de sonho, que eu vou longe. Só sonho, sonho, sonho. Mas tudo o que nós temos sonhado, Deus no tempo dele tem realizado. Tem feito todas as coisas. Sabe, querido, hoje nós, eu estando aqui, e um dia, alguém teve sonho de construir tudo isso. Um dia Deus colocou no coração do apóstolo Nelson de buscar pessoas, de ganhar pessoas. E nós estamos aqui porque ele sonhou, Jesus colocou no coração dele. E Jesus tem o prazer de ver você aqui. Mas Jesus espera que, do mesmo jeito que nosso apóstolo sonhou, você sonhe. Sonhe sim em conquistar. Sonhe sim em conquistar a Ponta Grossa para Jesus. Sonhe com a tua casa. Sonhe com o teu trabalho. Sonhe com a tua família toda convertida aqui nesse lugar. Não pare de sonhar. Nós sonhamos, ainda não é toda a nossa família convertida, nossos parentes, mas a gente sonha com isso todos os dias, até o momento que Deus deixar nós de pé aqui ou nos arrebatar, nós vamos estar sonhando. Não para de sonhar. Como eu falei para vocês no começo, eu sonhava com tanta coisa na minha vida. Não sonhava estar pregando a palavra, mas Deus sonhou isso, e eu entreguei a minha vida nas mãos dele. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Falei: Senhor, não é mais o meu caminhar, não é mais a minha vida, é o Senhor. É o Senhor que vai fazer. E todos os nossos planos, nós colocamos diante de Deus. Pode ser que Deus não faça na hora que eu quero. E também é bom que Ele não faça na hora que eu quero, senão você é muito mimado, né? Bom que Ele faça no tempo que Ele quer. Mas Ele faz melhor do que nós pensamos. Tenha certeza que nem ouvido ouviu, nem olhos ainda viram, e nem chegou até o teu coração o que Deus tem planejado para você. Deus tem tanta coisa planejada. Mas um dia, quando eu entreguei o meu caminho ao Senhor, Ele começou a me cercar, me cercar, me cercar, e me trazer para o propósito que Ele tinha. A pastora Dora e o pastor Gildemar estão aqui, e nossos líderes por um tempo, nossos pais espiritual. eles que nos discipularam. O pastor Judemar teve serviço comigo, mas teve paciência e discipulou. Hoje eles nos abençoaram. Nós caminhamos hoje com o pastor Rodrigo e com a pastora Sueli. E um dia eles trabalharam para montar uma equipe, uma nação. E na transição nós assumimos esse papel com eles. Queridos, foi fácil? Não. Pensa você pegar um cajado da mão da pastora Dora, o pastor Judemar, e falar, viu, vão. Mas eles sonharam. E eles nos abençoaram. E o que você acha que está acontecendo? Deus está fazendo maravilhas. Nós temos visto coisas acontecendo, porque eles sonharam com essa obra. E quando eles passaram para nós, nós continuamos sonhando o sonho com eles, mas primeiro o sonho do Senhor. E hoje Deus tem feito tantas coisas. E nós somos muito gratos, pastor Adoro, pastor Judemar, por vocês terem nos encaminhado. Né? Nos discipularam. E até hoje eles nos discipulam ainda. Eles puxam a orelha quando precisa, tá? Não pensa que não. Eles nos discipulam, estão conosco, estão orando junto conosco. Mas eles sonharam, queridos, que a obra não iria parar. Eles sonharam que as coisas não iriam parar. E tudo o que eu falei para você, antes de nós termos o Senhor recolher a nossa menininha, a Pérola, antes da Eloá nascer, eles acompanharam toda a nossa história. A pastora Dora sabe quando nós sonhamos, né? O pastor Judemar sabe quanto nós sonhamos. E nós sempre estamos com os nossos sonhos diante do Senhor. E eu queria perguntar para você nessa manhã, se tem sonho a ser realizado? Se coloca de pé. Sabe, queridos, Deus um dia sonhou com você nesse lugar. Deus sonhou com você aqui. E Deus sonhou tanto e amou tanto você, que Ele deu Jesus para estar morrendo e sendo pregado numa cruz, para que você tivesse todo o direito de sonhar e conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Mas hoje eu quero repetir com você uma oração, rapidamente. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração e que você repetisse comigo uma oração simples, mas tão poderosa. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu te aceito e te recebo como meu único e suficiente Salvador. E peço, Pai, apaga todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, os meus sonhos e o meu caminho, eu lanço nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você fez uma oração rápida e simples. Quem